Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos então iniciar a nossa reunião ordinária. Como sabem, já tivemos hoje uma reunião de mesa e coordenadores às 9:30, com algumas questões tratadas. Vamos seguir então a ordem do dia. Ponto 1, apreciação e votação das atas número 13 e 14, referentes às reuniões de 7 e 8 de junho. Se algum grupo parlamentar, algum senhor deputado, senhora deputada, quer colocar alguma questão sobre as atas? Não? Parece-me que não. Portanto, não havendo nada a opor, passaremos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas as atas por unanimidade, atas 13 e 14. Informação no ponto 2. Baixaram à Comissão os seguintes projetos de lei. Número 118, projeto de lei 118-15, Bloco de Esquerda, reconhecimento de contratos de arrendamento, oitava alteração ao novo regime de arrendamento urbano. Deputada relatora, Sra. Deputada Maria Begonha, está já indicado. É isso, não é?
Não é para ser por...
Diga?
Ser a posterior. Não, senhor deputado,
já está. Ah, sim, sim, é só informação, é só informação. É só informação, para já. Parecerá daqui a um bocadinho. Se projeto de lei número 19-15, Bloco de Esquerda, pela estabilidade dos contratos de arrendamento 78, não consigo dizer isto, 78ª, é assim, alteração do Código Civil, também, projeto de lei número 121-15 do PAN, altera o modelo de nomeação dos conselhos de administração das entidades reguladoras, por forma a assegurar um reforço da transparência e um maior respeito pela igualdade de género, alterando a lei quadra das entidades reguladoras. Projeto de lei nº 128-15 do PAN, procede à alteração ao regime de arrendamento urbano e prevê a não discriminação do acesso à habitação. Portanto, estão aqui indicados os deputados relatores, para Maria Begonha neste caso. Projeto de lei nº 131-15 do Chega, prossegue à alteração do regime de arrendamento urbano. Projeto de lei nº 142-15 do PAN, estabelece medidas de promoção do desenho ecológico e do aumento do ciclo de vida dos equipamentos elétricos e eletrónicos. Relator, cabe ao PSD.
Presidente.
Sr. Deputado António Topa Gomes, faz favor.
Nós indicamos o deputado Paulo Muniz como relator deste projeto.
Portanto, indicamos o deputado Paulo Muniz como relator desta iniciativa. Baixaram à Comissão em conexão os seguintes projetos de lei. Ponto 3, da Ordem de Trabalhos. Número 114, projeto de lei 114-15 do PAN, obriga o Governo a elaborar e entregar à Assembleia da República o relatório de avaliação do impacto do programa dos vistos Gold no período 2012-2021. Comissão competente, primeira comissão. Projeto de lei número 130-15 do Chega altera o regime jurídico da Comissão de Autorização de Residência para Investimento, vistos Gold. Comissão competente, primeira comissão. Baixaram, ponto 4, baixaram à comissão os seguintes projetos de resolução. Projeto de resolução número 88-15 do Bloco de Esquerda pela eletrificação e modernização de toda a linha do Alentejo. Projeto de resolução número 91-15 do PSD, salvaguardar as águas subterrâneas e proteger os aquíferos. Eventual distribuição à Comissão de Ambiente e Energia dessa primeira comissão. Isto é para colocar a nossa consideração, não é? A questão que está colocada aqui, por serviço da nossa comissão, é que colocar à consideração dos deputados, os parlamentares, se deve ser debatida, tratada na nossa comissão ou na Comissão de Ambiente e Energia. O entendimento da comissão, por serviço da comissão, é que deve ser remetida... redistribuída à Comissão da Meta Energia. Se concordarem, assim faremos. Não há nenhuma oposição, faremos assim. Ponto 5. Apreciação e votação do parecer relativo à Conta Geral de Estado 2020. Deputado relator, Sra. Deputada Fátima Correia Pinto, Partido Socialista. Sra. Deputada, tenha a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos os senhores e senhores deputados. Antes de iniciar a apresentação do parecer, gostava de realçar a Conta Geral do Estado e a sua importância e que, se calhar, na minha opinião, não é discutida o tempo suficiente quando comparado com o Orçamento de Estado. Passamos muito tempo a discutir o Orçamento de Estado e que, se calhar, pouco tempo a discutir a Conta Geral do Estado, que acaba por ser a concretização do próprio Orçamento. E por isso fica aqui essa ressalva. O parecer começa com uma abordagem do contexto macroeconómico, tanto internacional como nacional, que, como sabemos, foi fortemente marcado pelos impactos da pandemia Covid-19. Portanto, estamos a falar de 2020, portanto, primeiro ano com impactos da pandemia e com os impactos das várias medidas de confinamento gerais que foram adotadas pela maioria dos países e que afetaram a atividade das empresas, com perturbações nas cadeias de produção, quebras forçadas do lado da procura e que se refletiram também no adiamento das decisões de consumo e de investimento. Neste contexto, o PIB mundial registrou uma redução de 3,3% em termos reais, após uma década de expansão, com um crescimento médio de 3,7%. Por sua vez, o comércio mundial de bens e serviços contraiu-se ainda mais do que a atividade económica, diminuindo abruptamente cerca de 9% relativamente ao ano transato, portanto ao ano de 2019. São depois descritas no relatório as diversas medidas adotadas por vários governos, na generalidade dos governos, com destaque para os Estados Unidos e para a União Europeia, e que permitiram mitigar o impacto da pandemia no desemprego, principalmente neste contexto de contração económica. Relativamente ao contexto nacional, segundo o relatório da Conta Geral do Estado, registou-se a maior recessão de que há registro, com uma diminuição do PIB de 7,6% em termos reais, que é mais acentuada do que a verificada até na média da área euro, que foi de 6,6%, e que vem interromper uma trajetória de convergência que se vinha prosseguindo há 4 anos consecutivos, em que o crescimento médio era de 2,7%, quando comparado com os 1,9% da área euro. Apesar de significativa esta queda do PIB português, foi menor do que a verificada noutros países da zona euro, em que o turismo tem também uma preponderância maior, os casos de Espanha, Itália e Grécia. Realçar também que, em relação ao mercado de trabalho, o impacto foi menos negativo daquilo que era esperado, tendo contribuído para tal o alargamento das medidas que foram implementadas pelo Governo, nomeadamente com destaque para o layoff simplificado e o apoio à retoma progressiva, que fez com que o aumento da taxa de desemprego fosse pouco significativo, dada a contração económica que se sentiu. Em termos de preços, em 2020, contrariamente ao que sentimos hoje, a taxa de inflação permanecia baixa, com o índice de preços do consumidor que passava de uma variação de 0,3% em 2019 para uma variação nula em 2020, influenciada por um comportamento da inflação subjacente e pela evolução negativa do preço dos produtos energéticos, portanto, completamente ao contrário do que registamos agora em 2022. Relativamente à análise setorial no âmbito das matérias conexas com a 6ª Comissão, são aqui destacados os 4 programas, nomeadamente de Economia, Ambiente e Transição Energética, Infraestruturas e Habitação e Mar. No programa de Economia, as medidas são relacionadas essencialmente com o financiamento e capitalização das empresas, inovação e empreendedorismo, digitalização, modernização e simplificação dos processos de interação com empresas e cidadãos, bem como o reforço dos estímulos das políticas alusivas ao comércio e serviços, defesa dos direitos do consumidor e ao turismo. Realçar também que nesta área da economia foram implementadas, num curto espaço de tempo, várias medidas e instrumentos com o objetivo de conter os efeitos negativos da pandemia na situação financeira das empresas e famílias, que são aqui citados alguns desses programas, as linhas de crédito com garantia mútua, os programas Adaptar e o programa Apoiar e Apoiar Restauração. É dado também destaque à criação do Banco Português do Fomento, com o objetivo de conferir capacidade de financiamento e acelerar as fontes de financiamento existentes, dedicadas a investir principalmente em projetos sustentáveis, neutralidade carbónica e economia circular, e outras medidas que são resultados deste programa, como os diversos incentivos às empresas, com um valor aprovado de 640 milhões de euros, a aprovação dos incentivos Covid, o crédito às empresas com apoio público que ascendeu a mais de 8.500 milhões de euros, os programas Startup Voucher, com mais de 350 projetos, e o Tech Visa, com 850 contratações, as certificações PME, a abertura do concurso para o Polo de Inovação Digital de Acesso à Rede Europeia, e ainda a preparação do regime jurídico das contraordenações económicas, e ainda uma referência ao desempenho também do turismo de Portugal, pela resposta dada nesta situação de pandemia que afetou muito este setor, não só com o apoio financeiro direto às empresas, por via de diversas linhas que são apresentadas no relatório, mas também de programas de formação, como o programa Clean and Safe, e as campanhas de promoção de Portugal, que foram adaptadas a esta nova situação pandémica. Na área do Programa do Ambiente e Ação Climática, nas matérias da competência desta Comissão, que dizem respeito aos transportes e mobilidade urbana, destaca-se a continuidade do Programa de Apoio à Redução Tarifária dos Transportes, que permitiu apoiar as autoridades de transportes com uma verba anual do Orçamento de Estado de 138,6 milhões de euros, e também a criação do Programa de Apoio à Densificação e Reforço de Oferta de Transporte Público, que permitiu apoiar as autoridades de transporte intermunicipais com uma verba de 15 milhões de euros destinada ao reforço e aumento da oferta dos transportes públicos coletivos. No Programa de Infraestruturas e Habitação, foi dada também uma prioridade do investimento na ferrovia, prevista no Plano Ferrovia 2020, e também com a aprovação da nova geração de políticas de habitação, centrada não só nas situações de maior carência, mas na garantia de acesso à habitação a toda a população. O relatório faz menção a seis objetivos principais deste programa. Por um lado, o potencial papel das infraestruturas e serviços de transportes no crescimento económico, onde a ferrovia é aqui incluída, otimizar o recurso a financiamento comunitário para a satisfação do desenvolvimento das infraestruturas e serviços de transportes, aumentar a fiscalização do setor para combater a concorrência desleal, fomentar a eficiência energética e sísmica através da reabilitação de edifícios, apoiar as famílias com necessidades habitacionais graves e urgentes e dinamizar o mercado de arrendamento promovendo a sua acessibilidade. Todos estes projetos com taxas de execução elevadas. Por fim, temos o programa relativamente ao mar, em que as medidas da 6ª Comissão dizem respeito a políticas associadas à gestão e depuração de recursos do mar e dos seus usos de uma economia do mar, da náutica de recreio, dos portos de pesca e a gestão dos fundos nacionais e europeus relativos ao mar, com destaque para a assinatura do contrato com o Banco Português de Fomento e com o Fundo de Investimento Europeu para a criação do Portugal Blue, que vem permitir financiar diretamente a economia do mar para projetos nacionais de economia sustentável. Também a dar a continuidade da execução do Programa Operacional Mar 2020, no âmbito das prioridades estratégicas, e no âmbito da renovação do Simplex Mar, a continuidade da simplificação administrativa de alguns processos, nomeadamente de licenciamento, e salienta-se também a implementação do novo Plano de Situação de Ordenamento do Espaço Marítimo Nacional, visando desenvolver a economia azul de forma sustentada. Posto isto, concluindo, Sr. Presidente, de opinião que o relatório está em condições para ser apresentado à Comissão de Orçamento e Finanças. Muito obrigada.
Intervenção, estava aqui a correr. Obrigado. Está aberta a discussão? Sr. Deputado António Topa Gomes, do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para agradecer, de facto, o trabalho desenvolvido com a deputada Fátima Correia Pinto. Queremos que a descrição é factual e, portanto, de nossa parte, nada a opor à votação do relatório.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu começava por dizer nesta apresentação do parecer que fui designada deputada relatora do projeto, inicialmente do projeto 2515 do PCP, da alteração ao arrendamento, ao regime de arrendamento urbano, mas posteriormente deram entrada e baixaram a esta comissão um conjunto de iniciativas relativas do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, PAN e Chega, e dada a sua natureza conexa, diferentes propostas, diferentes visões de alteração ao Código Civil, ao regime do arrendamento urbano, este parecer diz respeito agora aos 5 projetos, ainda que seja importante deixar a nota que não existe nota técnica destes projetos. Não seria possível aos serviços ter sido elaborada a tempo destes projetos poderem ser debatidos conjuntamente com o projeto inicial do PCP e debatidos, como os senhores deputados sabem, nesta sexta-feira. É por essa razão que neste parecer se encontra um conjunto de elementos mais completos, quer nos antecedentes, quer como nos elementos de análise relativamente ao projeto de lei do Partido Comunista. Ainda assim, o parecer conjunto, no essencial, permite, tal como descrito nas conclusões, que eu esteja em condições, naturalmente, de dizer aos senhores deputados que todos os projetos reúnem os requisitos constitucionais, reúnem os requisitos regimentais para serem apreciados e votados em plenário da Assembleia. Reservei a minha opinião como deputada relatora para o debate, que ocorrerá de qualquer forma também já esta sexta-feira, e estou naturalmente disponível para qualquer questão ou esclarecimento de senhoras ou senhores deputados. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Está aberta então o período de debate. Senhora deputada Márcia Passos, do PSD, faz favor.
Obrigada, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhora deputada Maria Begonha, só para agradecer a elaboração do parecer, está sintético, claro, e é como bem refere, ele versa fundamentalmente sobre o primeiro projeto de lei que foi apresentado, mas sem fazer referência, sem com isso deixar de fazer referência aos demais, e portanto, naturalmente, que merecerá o voto favorável do PSD. Muito obrigada.
Não registro mais nenhuma pedido de intervenção. Assim é. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelo trabalho desenvolvido também. O ponto 7, a ordem de trabalhos, o nosso entendimento é que esta matéria deve integrar a primeira comissão, deve ser da primeira comissão a acompanhar este processo. Confesso que não falámos ainda com a primeira comissão, vamos ver. Eu podia então, voltaremos a reagendar este ponto 7, se porventura for tratado por nós. Se concordarem, tentaremos reencaminhar para a primeira comissão, está bem? O ponto 8, ordem de trabalhos, tem a ver com as regras de funcionamento desta Comissão de Economia. Como sabem, há um bocado fiz referência a isso mesmo, houve uma reunião da mesa de coordenadores onde foi já acordada uma grelha, foi já votada, consensualizada, não por unanimidade, mas foi aprovada. Esta Comissão passará a ter, se concordarem, submeterei já à discussão e à votação, passará a ter duas grelhas, uma grelha regimental que está perfeitamente definida, está no Parlamento, para todas as audições regimentais, todos os ministros e membros do Governo, e haverá uma grelha que foi há um bocadinho consensualizada, digamos assim, não foi consensualizada, mas foi aprovada, foi discutida, que é o seguinte: para todos os outros casos, quer membros do Governo, quer entidades fora as regimentais, portanto, haverá duas grelhas, uma regimental e outra não regimental. Eu rapidamente posso explanar qual é a grelha. A intervenção inicial, a entidade ouvida, 10 minutos. A primeira ronda do PSD e do Partido Socialista, 7 minutos. Chega, 6 minutos. IL, 6 minutos. PCP e Bloco de Esquerda, 5 minutos. Livre, 3 minutos. Haverá uma segunda ronda, 3 minutos, para todos os parlamentares, exceto o Livre. E uma terceira ronda para 2 minutos para cada deputado inscrito. Portanto, haverá aqui uma introdução, face àquilo que acontecia na Comissão de Economia, na outra legislatura, a introdução novamente de uma segunda ronda, pensamos nós, que haverá aqui uma maior capacidade de discussão política e maior densidade da discussão e das audições. Portanto, se submeto à discussão, se algum senhor deputado quiser colocar uma questão em relação às grelhas, à grelha, senhor deputado Carlos Guimarães Pinto, daí ele faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não tenho nada a opor, exceto a questão de costume que eu quero que fique registado, que é: não parece fazer sentido, em geral, que um partido tenha menos direitos por ter apenas um deputado. É só uma questão genérica que tenho em todas estas discussões. Mais uma vez, não faço particular questão de ouvir o Sr. Deputado Rui Tavares ou a Sra. Deputada Inês Sousa Real, mas acho que esses partidos deveriam ter exatamente o mesmo direito, nomeadamente no que toca à segunda ronda. Eu sei que é uma questão geral em todas as comissões, mas deixo o comentário para registro.
Muito bem, Sr. Deputado, muito obrigado. Mais alguma intervenção? Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si e a todos os senhores deputados. Eu não podia deixar passar em claro esta intervenção do Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, por ter uma visão completamente oposta. Portanto, o ano passado, o mesmo partido do Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, com um só deputado, teve as limitações que teve. O nosso também as teve. Portanto, isto é uma questão de votação, isto é o povo a falar e a expressar a sua intenção de voto. E aqui, naturalmente, que agimos em conformidade. Portanto, temos uma opinião exatamente contrária. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Filipe Melo. Mais alguma intervenção? Se alguém quiser intervir, intervém. Por favor. Ok. Sra. Deputada, mas pode fazer referência a isso mesmo? Vai ter que sair?
Deputada, eu vou ter que me levantar, mas só para dizer que não tenho nenhum problema com as grelhas e estou perfeitamente
confortável. Por favor. Muito bem, muito obrigado. Obrigado. Não há mais nenhuma intervenção, só uma questão, uma nota prévia. Houve aqui a preocupação, é importante referenciar isto. Como sabem, as grelhas estavam definidas para o Partido Livre, para os DURPs, neste caso, 2 minutos. Foi acrescentado mais 1 minuto nesta comissão. Portanto, a primeira ronda, aliás, o Sr. Deputado Rui Tavares fez referência a isso mesmo. A preocupação era mesmo essa e houve um consenso de todos os partidos em aumentar mais 1 minuto na primeira ronda. E depois haverá, como sabe, também uma terceira ronda, em qualquer deputado pode intervir, o LIVRE também. Portanto, não quero entrar na discussão, não é nesse ponto, mas há aqui a preocupação de que haja, da parte de todos, um certo equilíbrio, digamos assim. Muito bem, se não há mais nenhuma intervenção, eu submeteria à votação esta grelha. Quem vota contra? Quem se abstém. Devo dizer que, antes da votação, temos connosco a deputada Paula Santos também a acompanhar-nos à distância, portanto, é um bocado difícil referência a isso, mas é verdade, ela está a acompanhar-nos. Vamos retomar a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Os restantes deputados. Portanto, votos da abstenção do PCP, do Partido Will e do Chega. E aprovado. Está aprovada esta grelha. Portanto, está completamente definidas as grelhas, estabilizadas as grelhas nesta comissão para todas as audições. São 2 grelhas, muito simples. E, evidentemente, posso fazer referência a isto, se porventura houver consenso, em alguns casos, haja necessidade de alterar a grelha, havendo consenso, não haverá aqui nenhuma questão. Mesmo em mesa de coordenadores, é assim que faremos, não é? Pode haver vontade de alterar a grelha momentaneamente. Isto aqui é uma... Mas de qualquer maneira, está definida. Muito bem. Agora temos um último ponto de ordem de trabalhos. Temos... outros assuntos. O grupo parlamentar do PCP, o deputado Paulo Santos, penso que nos está a ouvir, submeteu um requerimento fora do timing normal, requerimento para audição em comissão, do timing que está definido, digamos assim, foi esta segunda, foi enviado ontem? Ontem. Muito bem. Requerimento para audição em comissão sobre as condições de prestação do Serviço Público Postal e a atual situação do GTT. Este requerimento só pode ser aceito se houver consenso para discussão, se não houver consenso será agendado para a próxima reunião. Sr. Deputado Hugo Costa, faz favor.
Sr. Presidente, nada contra o requerimento, não é isso que está em causa. Nós só tivemos conhecimento do requerimento quando vimos esta manhã no e-mail. Não houve tempo para tomarmos uma decisão sobre o requerimento. Pedimos, naturalmente, como só tivemos conhecimento esta da manhã, para ser votado na próxima semana regimentalmente. Não sendo uma questão política, é sendo mesmo uma questão regimental.
Muito bem, não havendo aqui consenso, havendo já uma manifestação da parte do Partido Socialista que deverá ser agendada para a próxima semana, assim será, não valerá a pena sequer entrarmos na discussão do requerimento, será agendado na próxima reunião. Uma outra questão que queria colocar aqui, mais 2 questões muito, muito relevantes. Como sabem, nós discutimos também aqui que há uma proposta de uma visita ao Porto de Leixões, e portanto nós discutimos isto na mesa de coordenadores, numa reunião já foi debatido este tema, e há uma proposta efetuada por parte do presidente da APDL para a visita, portanto é uma visita durante todo o dia ao Porto de Leixões e ao Porto de Viana do Castelo. Começará às 10. Portanto, penso que todos os seus deputados receberam esta informação, portanto tenho a informação já da agenda do calendário proposto pelo próprio presidente da APDL. Na reunião mesa de coordenadores foi consensualizado, teremos de acordo com a proposta que foi apresentada. Havia aqui uma dificuldade no timing, na marcação do momento da visita, e consideramos todos que este até ao final de julho será muito complicado fazermos esta visita. Mas ficou já acordado entre todos os parlamentares que faremos a visita no dia 12 ou 19 de setembro, se o próprio APDL nos puder receber. Portanto, logo no início de setembro faremos essa visita. Será o dia todo, digamos assim, e será uma segunda-feira, que é o dia mais adequado para este tipo de reuniões. O que faremos na altura, veremos, será uma coisa muito, muito simples. Enfim, tentaremos aqui que haja transporte para a visita, agilizar o transporte, vemos quem estará disponível para participar nessa visita da parte da Comissão, e serão convidados também os quer dos círculos eleitorais, quer do Porto, quer de Viana do Castelo. Será este o procedimento. Não temos ainda a data, mas em princípio será isto. Se nenhum seu deputado quiser colocar nenhuma questão, assim faremos. Está bem? Há um outro tema muito, muito relevante, que eu podia dar atenção mesmo antes do final da reunião, mas é muito relevante mesmo. Há bocadinho, na reunião de mesa de coordenadores, quando me perguntaram se havia já informação da parte do Governo para as audições regimentais, não tínhamos informação, mas agora já temos, portanto chegou essa informação. Eu queria partilhar convosco e pedir atenção, todos já receberam essa informação e, portanto, como sabem, temos audições, cinco audições regimentais à Ministra da Presidência, 3 ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, 5 ao Ministro da Economia e do Mar, 3 ao Ministro do Ambiente e Ação Climática, 5 ao Ministro das Infraestruturas e Habitação, 3 ao Ministro da Coesão Territorial e 2 ao Secretário de Estado da Digitalização e da Administrativa. 2 não, 3 também, também são 3. São 3. E, portanto, há 3 ministros que têm 5 audições regimentais e os restantes membros do Governo têm 3. Estão já aqui apontadas, como têm na vossa frente, senhores e senhores deputados, têm na vossa frente as propostas de audições regimentais. Eu gostava de introduzir esta questão à discussão e ouvir a vossa opinião sobre esta proposta do Governo, se têm alguma questão a colocar, se consideram que está adequada, se não está adequada, eu gostava de colocar à vossa consideração. Como veem, temos um conjunto de audições nesta Comissão com muita intensidade, ainda mais uma, dizia um bocado o deputado Pedro Coimbra, com razão, que o anterior, ainda mais um membro do Governo que reporta esta Comissão, não são 6, são 7. E, portanto, gostava de colocar a vossa consideração se, porventura, consideram que podemos aceitar tal como está ou propor alterações. Não tem que ser rigorosamente como está. A Comissão pode entender que há um ministro que propõe uma data para a primeira audição muito tardia, deve ser mais cedo, ou não, ou ao contrário, não sei. Estou só a colocar a questão. Senhores deputados... Vejo que não vejo aqui nenhuma manifestação de vontade de participar nesta conversa, nesta discussão. Isto significa que estão todos de acordo. Só uma questão que eu gostava de colocar, nenhum de vocês, os senhores, colocam. Ministro da Economia do Mar, a primeira audição regimental é 8 de fevereiro de 2023. Mas está tudo bem. Só estou a ser deputado de Felipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Ainda ao Orçamento de Estado, sim.
Eu
só estou com esta questão porque, de repente, sei que depois colocam questões, enfim, gostava que hoje fosse debatido e, se estiver de acordo com esta proposta, daremos o acordo. Se não estiverem, faz favor.
Eu só ponho, Sr. Presidente, se me permite, aqui uma questão à consideração de todos, que em alguns ministérios mais sensíveis, como, por exemplo, das infraestruturas e habitação, após a audição para o orçamento de 2023, só voltamos a ter a audição com o Sr. Ministro 6 meses após, portanto, em março de 2000... Onde é que está?
Está abaixo do OEM.
Ah, está a dezembro, sim, peço desculpa. Ok. Exatamente, e depois temos o do mar, este, peço desculpa que foi erro meu, que falhou-me o dezembro. E o Ministro da Economia e do Mar, que após o orçamento, só em fevereiro. Portanto, 5 meses após. Parece-me muito tempo para ouvir novamente o Sr. Ministro da Economia e do Mar após a discussão do Orçamento de Estado. Mas é uma sugestão que deixo para todos, naturalmente. Né?
Portanto, a única questão que coloca, pelo que percebi, é a primeira audição do Sr. Ministro da Economia do Mar.
Exatamente. Pós...
A primeira audição. A primeira audição regimental pós-orçamento.
Exatamente.
Senhoras e senhores deputados, faz favor. Mais uma questão, Sr. Deputado António Topa Gomes, faz favor.
Bom, digamos, à parte de sugerirmos a troca da quarta e quinta audição do Sr. Ministro das Infraestruturas... Peço desculpa. Sr. Presidente, obrigado. Digamos, à parte sugerimos a troca da quarta e quinta audição ao Ministro das Infraestruturas, por razões de calendário, estritamente. Temos aqui o...
Mas, deputado...
Não, elas estão trocadas, ou seja...
Okay.
A quinta é antes da quarta.
Muito bem.
Esse é garantido.
Não, uma dúvida que temos e colocamos à ponderação dos outros partidos é, todos nós sabemos que os fundos, como há pouco discutimos até na reunião de mesa e coordenador, têm muita importância. A primeira vez que a Ministra da Presidência vem à Comissão antes dos... sem ser no orçamento, é em janeiro do próximo ano e portanto, colocamos isso à discussão aqui.
Sr. Deputado Costa, faz favor.
Naturalmente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não se opõe a este calendário. Também, se a mesa quiser propor alterações ao Governo e que elas estejam aceites, também, naturalmente, não nos opomos. Sobre o Ministro das Infraestruturas, também é relembrar que, por exemplo, já existe um requerimento aprovado para ele vir cá daqui a 15 dias, penso eu, está mais ou menos apalavrado, sobre um tema. Está aqui um requerimento para ele voltar cá, ou seja... Todos nós sabemos que o Sr. Ministro das Infraestruturas costuma para além destas específicas, naturalmente, acaba por vir cá muito mais vezes do que as regimentais. Mas, naturalmente, aceitamos qualquer alteração. Não temos problema. São audições que têm que ser feitas, seja em janeiro, seja em dezembro, seja em fevereiro. Por isso, deixamos no Sr. Presidente também a melhor articulação possível deste calendário.
Não. Sim, sim. Mais alguma questão? Não? Bem, se bem entendi, vamos lá ver se percebi bem o que é que está aqui em cima da mesa, são as duas audições iniciais da Ministra da Presidência e da Economia do Mar. É isso, fora a regimental do Orçamento de Estado. Portanto, a ideia seria tentar aqui obter uma data um bocadinho antecipada, quer de um caso, quer do outro. Penso que é possível esse equilíbrio, vamos ver. São os únicos casos. Se alguém tiver uma data concreta, até era interessante, não é? para não ficar na minha mão, digamos, essa... A ideia aqui, no caso da Economia do Mar, a primeira audição regimental, depois do Orçamento de Estado para 2023, 8 de fevereiro de 2023. A ideia seria janeiro?
Sr. Presidente, se fosse possível ouvirmos o Sr. Ministro da Economia e do Mar e a Sra. Ministra da Presidência, ainda durante o ano 2022, para fazer, em jeito de balanço, digamos assim... o resultado da aprovação do orçamento. Portanto, seria a nossa proposta seria até ao final do corrente ano. Se não houver agenda e tiver que passar para 2023, então que seja em janeiro, sim.
Se me permitem, o Orçamento de Estado aprovado é em novembro, não é? E por final de novembro, até final de novembro temos o Orçamento de Estado. Temos dezembro uma audição já aqui prevista em dezembro. E, portanto, tentaremos colocar em dezembro ou em janeiro. Pode não ser possível colocar em dezembro. Estou só a falar nisto porque há aqui esta dificuldade. Tentaremos, então. Se houver uma proposta concreta, eu agradecia muito. Sr. Deputado Jorge Mendes, faz favor.
Só aqui, Sr. Presidente, caras e caros colegas, só um desabafo. Quem esteve aqui na legislatura anterior, nós tínhamos menos uma audição regimental. Agora temos mais uma do que no mandato anterior e todos sabemos o que passamos. Isso começa sempre com muita energia, com muitas audições, grelhas longas, muito debate e depois acabamos sempre apertadinhos, meia dúzia, sempre os mesmos. Portanto, que não falta esta energia até estes quatro anos, com os 20 ou 30 que são desta comissão. 25?
Muito bem. É? Muito bem. Deputado Jorge Mendes. Deputado Jorge Mendes, está? Já terminou? Se bem interpretei, então, portanto, acho que interpretei bem. Nós temos aqui uma audição da Sra. Ministra, o Sr. Ministro da Presidência, em janeiro. A ideia é antecipar um mês, se possível. E o Ministro da Economia do Mar, em fevereiro, tentar antecipar para janeiro. Portanto, no fundo, aqui é antecipar um pouco mais a primeira audição. É isto, não é? Tentaremos agilizar isto e ver se é possível encontrar aqui uma data um bocadinho anterior. O resto do calendário parece que não há aqui nenhuma oposição, portanto teremos todos de acordo. Muito bem, mais alguma questão queiram colocar da minha parte? A reunião, não tenho mais nenhuma questão a colocar, só o Sr. Deputado tem alguma questão para colocar? Penso que não. Então, muito obrigado, bons trabalhos e bom feriado amanhã. Obrigado, boa tarde. Até à semana. Para a semana haverá audições, terça-feira, quase certeza.